DW Noticiário.
Boa noite, escutam a emissão em língua portuguesa da DW, a voz da Alemanha. No estúdio para si hoje, Cristina Kripal e António Cascais, com as notícias.
A crise ucraniana continua em cima da mesa. Em Kiev, os 40 observadores da Organização para a Segurança e Cooperação na Europa, OSCE, em deslocação à Ucrânia a convite do novo executivo, foram impedidos de entrar na Crimeia por homens armados, anunciou fonte da organização em Viena. Na quarta-feira, recorde-se, o enviado especial da ONU à Crimeia, Robert Seri, também teve de terminar abruptamente a sua missão depois de ser ameaçado por homens armados em Simferopol. O Parlamento da República Autónoma Ucraniana da Crimeia convocou hoje um referendo para o dia 16 de março, em que perguntará aos cidadãos se desejam continuar na Ucrânia ou unir-se à Rússia. Em Bruxelas, o primeiro-ministro interino da Ucrânia, Arseniy Yatsenyuk, apelou hoje à retirada das tropas russas do território do país, afirmando que a integridade territorial e a soberania devem ser respeitadas. O primeiro-ministro da Ucrânia reuniu-se hoje com os líderes da União Europeia, que debateram em Conselho Europeu Extraordinário a situação do país e a crescente tensão com a Rússia. Em Washington, os Estados Unidos anunciaram hoje a imposição de restrições de vistos e o congelamento de bens a russos e a ucranianos, tidos como responsáveis pela destabilização da Ucrânia. A administração norte-americana não especificou o número de pessoas abrangidas por estas restrições, nem as respectivas identidades. O presidente norte-americano Barack Obama tomou esta decisão em resposta à violação contínua da Rússia da soberania e da integridade territorial da Ucrânia. A União Europeia apenas ameaçou tomar algumas medidas contra a Rússia, mas apenas num futuro próximo e caso a Rússia continue a destabilizar a Ucrânia. Em Moscovo, o ministro dos Negócios Estrangeiros da Rússia, Sergei Lavrov, disse hoje que até ao momento não há nenhum acordo com os Estados Unidos sobre a Ucrânia, depois de uma reunião com o homólogo norte-americano John Kerry, em Roma. Lavrov repetiu que o mais importante para a Rússia é respeitar os acordos de 21 de fevereiro, assinados entre o presidente ucraniano Viktor Yanukovych e os três principais partidos da oposição para pôr fim à crise na Ucrânia. Em Bissau, o Supremo Tribunal de Justiça da Guiné divulgou hoje uma lista de 22 partidos que pretendem concorrer às eleições legislativas e 21 personalidades que desejam concorrer às presidenciais de 13 de abril. De acordo com o decreto do presidente de transição sobre o encurtamento dos prazos legais para as eleições, o tribunal tem 12 dias para analisar a validade das candidaturas. Entre os 21 candidatos a presidente, 9 são independentes e 12 são apoiados por partidos. Na cidade da Praia, o presidente cabo-verdiano afirmou hoje que Cabo Verde e o Senegal podem construir uma cooperação ímpar e única em África, sobretudo no quadro das relações Sul-Sul. Jorge Carlos Fonseca falava aos jornalistas após o encontro de trabalho com o seu homólogo senegalês, Macky Sall, que iniciou hoje uma visita de Estado de 2 dias a Cabo Verde. Ainda em Cabo Verde, o presidente do Senegal garantiu que Dakar está a apoiar o processo eleitoral na Guiné-Bissau e que a ajuda será maior após a votação geral de abril. Em Trípolis, o governo de transição da Líbia anunciou que o governo do Níger acaba de entregar o filho de Muammar Gaddafi, al-Sadi, que se tinha refugiado naquele país. O filho de Gaddafi foi já transportado para a prisão de Hadebe, na capital da Líbia. Já circulam fotografias na internet que mostram al-Sadi com o cabelo rapado e numa uniforme de prisioneiro. O filho de Gaddafi é acusado de se ter apropriado ilegalmente de bens alheios. Em São Tomé, 4 pessoas morreram hoje num incêndio na localidade de Lemos, a 5 quilómetros da capital são-tomense. As vítimas são uma mulher de nacionalidade liberiana e os seus 3 filhos, uma menina de 4 anos de idade, um rapaz de 2 e uma recém-nascida de apenas 45 dias. Segundo testemunhas, tratou-se de fogo posto pela própria mãe das crianças, casada com um são-tomense. Com mais estas 4 mortes, eleva-se a 8 o número de pessoas que morreram carbonizadas em incêndios em menos de 8 meses em São Tomé e Príncipe. E em Sochi, na Rússia, a delegação ucraniana hasteou hoje a bandeira da Ucrânia na cerimónia inaugural dos Jogos Paralímpicos, mesmo sendo ainda uma incógnita se os seus atletas vão boicotar ou não o evento. A Alemanha participa com 13 atletas, mas não envia delegados governamentais como sinal de protesto contra a ocupação da Crimeia por parte de militares russos. E acaba aqui o nosso bloco noticioso.
DW Jornal da Noite.
Quinta-feira, 6 de março, os temas desta edição. A União Europeia endurece a atitude contra a Rússia. A pobreza infantil cresce em Moçambique e greves em clínicas de Luanda. A União Europeia aprovou nesta quinta-feira, 6 de março, primeiras sanções contra a Rússia para a obrigar a retirar-se da Península da Crimeia, parte do território soberano da Ucrânia, e a renunciar à ingerência nos assuntos internos daquele país vizinho. Os 28 países da União ameaçam com sérias sanções económicas caso Moscovo continue a desestabilizar a situação, citamos. Mas esta situação é complicada para a União Europeia, em larga medida dependente do gás natural da Rússia, que, de um momento para o outro, pode cortar o fornecimento. Uma possibilidade para a qual alerta os analistas, como constatou António Cascais.
Mais de um terço do gás consumido na União Europeia é proveniente da Rússia. Com a crise na Ucrânia, aumenta o risco de um dia destes os europeus abrirem as torneiras e não sair nada porque os russos simplesmente fecharam as torneiras. Essa é uma das preocupações de Jonas Gretz, do Centro de Pesquisas e Política de Segurança na cidade suíça de Zurique. O que aconteceria caso essa ameaça se tornasse realidade?
A União Europeia, propriamente dita, não seria afetada no seu todo se a Rússia fechasse as torneiras do gás. Evidentemente que alguns países sofreriam mais com a medida e outros menos. Países como a Hungria ou a Bulgária ficariam mais penalizados que outros países. No entanto, também é certo que a Europa Ocidental, em geral, tem muito gás armazenado. Mesmo que a Rússia parasse o seu fornecimento por completo de um dia para o outro, os países europeus teriam reservas suficientes para 4 meses.
Claudia Kempfert, perita em energia no Instituto Alemão de Pesquisas Económicas, DIV, concorda. O risco da Europa ficar sem gás não é muito grande. O último inverno na Europa Central e do Leste foi relativamente ameno e isso contribuiu para que a oferta de gás nos mercados internacionais seja atualmente boa. Palavras da perita alemã.
Registra-se mesmo uma hiperoferta de gás nos mercados internacionais, pois os Estados Unidos já se abastecem com o próprio gás. Isso é bom para a Europa, mas só a curto prazo, pois há que dizer que, a longo prazo, a Europa está mal preparada para reagir a uma crise energética, sobretudo os países do sudeste da Europa, que são muito dependentes do gás da Rússia. Esses países deveriam agora preparar-se para poder receber gás de outros países exportadores.
Claudia Kempfert sublinha também que nenhuma das partes está interessada em destabilizar as relações comerciais Europa-Rússia na área da energia. Nenhuma das partes ganharia com isso. Ambas as partes perderiam, com destaque para a própria Rússia.
Há que dizer que as finanças da Rússia dependem muito das exportações de gás para a Europa. 60% das receitas da Rússia provêm da exportação de gás, petróleo e carvão, e o mercado principal é, de longe, a Europa. Se a Rússia fechasse as torneiras do gás, estaria, por assim dizer, a dar tiros no próprio pé.
Amanhã, os países da União Europeia reunir-se-ão em Bruxelas para discutir as possibilidades de apoiar a Ucrânia a diminuir a sua dependência do gás russo. A Comissão Europeia já anunciou que deverá desbloquear verbas para ajudar a Ucrânia a pagar a sua conta energética. A empresa russa, Gazprom, já mandou a fatura, ameaçando deixar de aplicar os preços especiais combinados com o presidente ucraniano de posto. António Cascais, DW, Bonn.
Como ouvimos, a situação na Ucrânia é complicada. E por isso, gostaríamos que os nossos ouvintes nos dissessem hoje qual é a atitude que acham que a Europa em geral e a Alemanha em particular devem adotar nesta situação. Se quiser participar diretamente no nosso programa, tome nota dos nossos contactos.
Envie a sua resposta para o nosso número de SMS 00491758982 73 ou por e-mail ao afriportug@dw.de ou comente a pergunta do dia na nossa página do Facebook www.facebook.com/dwportugues. Contamos com os seus comentários.
E da Europa passamos para o continente africano com escala em Nampula, no norte do país. Aqui a mendicidade infantil cresce a cada dia que passa. O problema é particularmente grave nas cidades de Nampula, Nacala Porto, Angoche e Ilha de Moçambique. A violência doméstica, a pobreza e a orfandade são as principais causas do aumento das crianças de rua. E faltam estratégias claras para responder às necessidades desta camada social. Ouça a reportagem do nosso correspondente Nelson Carvalho.
O governo local diz que está atento ao problema, mas não tem condições para resolvê-lo. Para inverter a situação, defende a adoção de novas estratégias de assistência a estas crianças, sublinhando que isso passa necessariamente pelo envolvimento da sociedade e de outros setores públicos e privados. Nampula tem vindo a registrar nos últimos meses um número invulgar de crianças de rua que vivem ao relento, sem condições de higiene, sem terem o que comerem. A situação pode estar ligada à pobreza, violência doméstica, orfandade e falta de apoio, entre outros aspectos, ainda por investigar. A Rádio Daúdo, do Departamento de Apoio às Crianças Vulneráveis e Carenciadas na Direção Provincial da Mulher e Ação Social de Nampula, diz desconhecer o número exato de crianças de rua, mas avança que no ano passado foram registados 13 casos de meninas nesta situação, o que é considerado um caso raro.
O relacionamento que normalmente as famílias têm em volta da criança, às vezes as crianças vivem num ambiente em que os donos da casa não têm relação de parentesco com a criança. Outras vezes, porque são crianças que são de uma das partes. Então, vive ali, mas ela sente que o tratamento não é que é depositado a outro tipo de criança. Então, a criança acaba reconhecendo isso e em algum momento acaba saindo do local.
Segundo a Rádio Daúdo, as crianças, em alguns casos, são marginalizadas pelos respectivos familiares devido a fatores que se prendem com a falta de alimentação e com a violência física e psicológica. Nas ruas de Nampula encontramos Castro Furtado, de 12 anos de idade, natural do distrito de Mekonta. O menino diz que vive na rua por causa da violência de que foi vítima depois da morte dos seus pais. Conta que quando vivia em casa dos seus familiares passava um ou dois dias sem comer e era obrigado a trabalhar, situação que o motivou a abandonar aquela casa e rumar para a cidade de Nampula à procura de melhores condições de vida.
Eu vivo aqui na rua, ficava lá na minha terra, me batia, não me davam de comer.
A maioria das crianças do sexo feminino muitas vezes são sujeitas à violência sexual. É o caso de Anitta, de 13 anos, que preferiu que o seu depoimento não fosse gravado. Contou à DW África que vivia com seu tio e que abandonou a sua casa porque esta era obrigada a manter relações sexuais com ele. Calisto Issuf, outra criança que vive na rua em Nampula, relata que fugiu de casa porque não havia o que comer.
Sair em casa do meu tio, não me der comida, sair ver aqui na rua.
Paulito Lucas, responsável de um centro de acolhimento de crianças carenciadas na cidade de Nampula, afirma que são as políticas implementadas pelo governo e a falta de dignidade dos pais e encarregados de educação que levam as crianças a sair de casa e a optar pela vida na rua.
A quem de direito devia velar por isso? Porque a criança é uma camada vulnerável. Há órgão do Estado que vela pela criança. Devia fazer uma grande campanha cívica para os pais, porque nem toda criança da rua não está bem em casa. Muitas das vezes, esta criança é responsável dos pais lá em casa. Esta é a tarefa de todos nós, mas com ajuda para quem tem direito. Não vejo nada que se faça em prol da criança. Mas há pessoas que recebem por isso. Temos que mandar as crianças à escola. A nossa responsabilidade, nós como pais.
Os investimentos econômicos nas cidades de Moçambique são também considerados como alavanca para o aumento de meninos de rua em Nampula. De Nampula para DW, Nelson Carvalho.
E no outro lado do continente africano, em Angola, crescem os protestos contra iniquidades sociais. Pelo menos 500 trabalhadores da Clínica Girassol, afeta à empresa petrolífera estatal angolana Sonangol, estão em greve por tempo indeterminado. Os funcionários desta clínica na capital Luanda queixam-se de injustiças por parte da entidade empregadora. A greve, que já dura há 8 dias, está a ser marcada por protestos por parte dos manifestantes e grevistas, enquanto a firma recruta novos funcionários. Em Luanda, Borralho Ndomba tem a informação completa.
Enfermeiros e pessoal administrativo das empresas Angola Offshore e ExcelMed, que prestam serviço à clínica Girassol, que pertence à petrolífera estatal angolana Sonangol, continuam parados à espera que a entidade empregadora resolva os seus problemas. Na base da greve estão a discrepância salarial entre os funcionários da mesma categoria e a assistência médica que lhes foi retirada, como explicou o secretário do Sindicato dos Trabalhadores da referida da Clínica para a Área Social e Segurança no Trabalho, Edgar Saepo.
Paralisamos com os trabalhos, fruto de muitas injustiças que existem aqui na instituição. Estamos numa empresa que tem dentro dela várias empresas a prestarem serviço. Existem diferenças em termos de igualdade. Estamos a falar de salário, estamos a falar de tudo que são os subsídios que não temos nós, que somos da Angola Offshore e ExcelMed.
Segundo o sindicalista, a ExcelMed tinha proibido os trabalhadores de recorrer a outras unidades hospitalares para obter assistência médica, uma vez que a empresa iria garantir este direito aos funcionários e aos seus familiares. Em novembro do ano passado, os funcionários foram surpreendidos por um comunicado do Departamento dos Recursos Humanos da ExcelMed destinado aos trabalhadores da referida empresa na clínica Girassol. O documento fazia referência à existência de uma dívida referente aos serviços médicos prestados aos atuais grevistas. Uma situação que, segundo Edgar Saepo, deixa os trabalhadores agastados.
Proibiam que as pessoas não podiam fazer consulta em outras instituições hospitalares. Então as pessoas tinham que fazer aqui. Isso nós, os funcionários, e também os nossos dependentes, no caso a mulher e os filhos. Mas passado esses anos todos, vem um documento a dizer que nós devemos pagar as consultas que fomos fazendo ao longo desses anos todos. Temos colegas que têm dívida de $100,000+. E o que se passa nesse momento é que os próprios descontos são feitos de formas automáticas. A pessoa tem um salário, vai ver na conta e esse salário já não existe porque retiraram a percentagem.
Os trabalhadores da referida clínica garantem que vão continuar de braços cruzados caso a entidade empregadora não se disponibilize a negociar.
O que é que deviam fazer? Negociar? Porque nós estamos aqui para trabalhar. Apenas estamos a reclamar os nossos direitos.
Um comunicado divulgado recentemente pela Sonangol EP revela que os grevistas não são funcionários da clínica Girassol, mas sim quadros da Angola Offshore e da ExcelMed, subcontratadas pela petrolífera estatal através de um acordo celebrado com as duas empresas. Segundo um documento de comunicação interna que a DW África teve acesso, os trabalhadores nacionais contratados pela clínica Girassol e os nacionais contratados pela ExcelMed e pela Angola Offshore, que prestam serviço àquela unidade hospitalar, devem ter as mesmas remunerações e benefícios da Sonangol. Por isso, os funcionários pedem à petrolífera angolana que resolva esta situação.
Quem dá o dinheiro às empresas prestadoras de serviço e, subsequentemente, essas empresas prestadoras pagam os seus funcionários. Esse dinheiro sai da Sonangol.
A DW procurou ouvir a reação da entidade empregadora, mas não foi bem sucedida. De Luanda, para DW, Borralho Ndomba.
É de conhecimento geral que a África tem muitas riquezas naturais. Petróleo, gás, carvão, diamantes, ouro, a lista é interminável. Mas há uma riqueza natural única neste continente que não costuma beneficiar da atenção que merece, a sua fauna. A provar o desprezo está um relatório recente da Polícia Internacional Interpol sobre a caça furtiva e o tráfico de marfim na África Oriental. É que, dizem os especialistas, bastaria uma maior colaboração e partilha de informação internacional sobre estes crimes para combater o problema com maior eficácia e preservar esta riqueza única. Sofia Diogo Mateus com os detalhes.
Segundo a Interpol, só em 2013 foram feitas 18 apreensões de grandes carregamentos de marfim, num total de 41,6 toneladas, um número recorde. O documento afirma que o número de apreensões em grande escala de marfim do ano passado são indicativas de redes de crime organizado a trabalhar em vários países. A Organização Internacional de Polícia Criminal apresentou assim suas recomendações, entre elas a criação de forças operacionais para a segurança ambiental nos países da África Ocidental. Como explica Charles Von Nierkerk, analista de tráfico de marfim da Interpol no Departamento de Biodiversidade.
So this is encouragement to create this cooperation.
É um incentivo para que haja cooperação entre a polícia, alfândegas e agências ambientais, porque, de certa maneira, a força multiplica-se e as pessoas vêm de disciplinas diferentes e têm experiências diferentes, mas é importante que essas experiências sejam partilhadas para que sejam mais eficientes. As diferentes agências têm métodos diferentes de fazer valer a lei, mas podem apoiar-se mutuamente.
O analista fala também da possibilidade dos países africanos pedirem ajuda à organização para lidar com este crime.
Os países da África Oriental devem pedir ajuda às equipas de apoio investigativo da Interpol para recolherem provas forenses e a sua análise relativamente à caça furtiva e apreensão de marfim.
Van Niekerk explica ainda que as recomendações pressupõem uma utilização dos procedimentos e sistemas já existentes da Interpol, como o uso de avisos internacionais e não a criação de novos métodos ou sistemas de combate. No entanto, ele salienta que para a Interpol esta área é prioritária.
From an Interpol perspective,
da perspectiva da Interpol, a área de segurança ambiental é agora uma subdivisão, quando antes era apenas um programa de crimes ambientais. Isso significa que cresceu e que também cresceu em capacidade, conhecimento e na capacidade de apoio. À medida que o crime aumenta, ele já não é visto como um tipo de crime emergente, mas sim como um tipo de crime aperfeiçoado e que pode tornar-se mais sofisticado. E por isso nós também aprendemos e melhoramos, não ficamos para trás.
No entanto, o analista do World Wildlife Fund, Coleman O'Croydon, considera que, enquanto a partilha de informação é claramente importante, a caça furtiva e o tráfico de marfim são crimes complexos, cuja abordagem deve ser em todas as frentes.
A ideia é travar os criminosos envolvidos em cada momento deste crime, é tentar evitar a caça furtiva, mas também ao criar impedimentos na linha do tráfico, ao aumentar a probabilidade do contrabando ser interceptado e as pessoas serem penalizadas, tudo isso aumenta o risco da operação e reduz os incentivos para o caçador.
O documento identifica a África Oriental, nomeadamente o Quênia, a Tanzânia e o Uganda, como os principais pontos problemáticos da região em termos de caça furtiva, que é depois traficada pelos portos, entre eles, alegadamente, Maputo e Moçambique. Em 2013 foram mortos 22 mil elefantes por caçadores furtivos, um pequeno decréscimo dos 25 mil do ano anterior. As Organizações Internacionais de Defesa e Conservação Animal estimam que, se o ritmo de caça furtiva se mantiver, os elefantes africanos poderão desaparecer já em 2030. Sofia Diogo Mateus, DW.
DW. Cultura.
A Alemanha foi uma potência colonial efêmera. Em África, dominou alguns territórios na segunda metade do século XIX, mas perdeu as suas colónias em 1918, no final da Primeira Guerra Mundial. E uma dessas colónias foi o sudeste africano alemão, a atual Namíbia. Apesar dos alemães terem permanecido lá apenas durante 30 anos, fizeram estragos enormes. Mas cometeram um autêntico genocídio contra os povos Nama e Herero. Mais de um século depois, as feridas ainda não estão saradas. António Cascais.
Foi em 1904, há precisamente 110 anos, os povos Nama e Herero levantaram-se contra o domínio colonial alemão. Mas o regime imperial de Berlim não admitia oposição. Idealizou um plano suscetível de acabar de vez com os opositores, enviando unidades militares especiais para o sudoeste de África. O plano previa que os hereros e namas fossem empurrados para o deserto, onde morreriam à fome e à sede. Quem se opusesse devia ser abatido a tiro. E foi isso mesmo que aconteceu. Cerca de 80 mil pessoas morreram na sequência deste hediondo crime contra a humanidade. Os colonialistas alemães não se ficaram por aí. Cortaram e recolheram centenas de crânios e caveiras que, em seguida, enviaram para Berlim. Oficialmente, os crânios deveriam servir à ciência e investigação, mas, de facto, foram utilizados para pesquisas pseudocientíficas. Nesta quarta-feira, o maior hospital da Alemanha, a Clínica da Charité, em Berlim, que ainda guardava 18 das caveiras africanas no acervo do hospital psiquiátrico, recebeu uma delegação oficial da Namíbia, a quem entregou oficialmente as 18 caveiras. Os representantes namibianos lamentam o facto dos sucessivos governos alemães nunca terem admitido que o que de facto aconteceu foi um genocídio. Palavras proferidas por Jerry Ekanjo, membro da delegação namibiana, perante uma audiência constituída por africanos e alemães, diplomatas e membros da sociedade civil.
O governo da República da Namíbia está firmemente com as vítimas dos crimes perpetrados pelo regime colonial alemão. Estes crimes foram reconhecidos por historiadores como o primeiro genocídio ocorrido no século XX.
O embaixador da Namíbia na Alemanha, Neville Gertsy, salientou que esta cerimónia de entrega dos crânios representa um passo em frente nas relações entre a Alemanha e a Namíbia.
Este evento faz parte dos nossos esforços contínuos no sentido de fazer justiça e de homenagear as vítimas do passado colonial. Este passo será seguido de outros passos.
A Alemanha fez-se representar neste evento a um nível muito baixo. O embaixador alemão, Egon Kohanka, proferiu um discurso e abandonou a cerimónia recusando falar com a DW África. Representantes da sociedade civil alemã e africana, no entanto, voltaram a exigir que a Alemanha pague indemnizações aos familiares das vítimas. Alguns exigiram também um pedido de desculpas oficial por parte do governo de Berlim. Mokhtar Kamaré foi um dos africanos presentes no evento.
Queremos que o governo alemão admita que o que aconteceu foi um genocídio. Eles continuam a rejeitar utilizar esse termo. Oficialmente, o governo alemão fala de vítimas de guerra. Nunca utilizou o termo certo, genocídio. Queremos também que a Alemanha pague indemnizações às vítimas desse genocídio.
O Ministério Alemão dos Negócios Estrangeiros emitiu uma nota de imprensa salientando que a Alemanha sempre reconheceu as suas responsabilidades políticas e morais desde a independência da Namíbia da África do Sul em 1990. Fim de citação. António Cascais, DW, Bonn.
DW. Espaço do Ouvinte.
E hoje quisemos saber dos nossos ouvintes qual acham que deve ser a atitude da União Europeia e da Alemanha em relação à Rússia no contexto da crise ucraniana. E o que dizem os nossos ouvintes, António Cascais?
Boassa, de Angola, escreve: a Rússia, se cortar as linhas transportadoras de gás, ela própria também vai sentir-se, porque a vida dos russos depende em boa parte do gás e eles devem saber que o país deles é pobre. Bernabé, de Moçambique, escreve: apoio a posição da Rússia, pois ela sente-se cada vez mais sozinha e então procura defender os poucos aliados que tem. Miguel Irmelindo Paulo, de Lixinga, Moçambique. Na minha opinião, acho que a União Europeia deve mesmo enviar alguns militares para a Ucrânia, pelo menos para travar os confrontos entre as duas partes. Amadou Sadio Camará, da Guiné-Bissau. Espero bem que os europeus resolvam os seus problemas e não deixem o problema da Ucrânia para a comunidade internacional resolver. E, finalmente, Calton da Costa, de Moçambique, escreve: espero que a União Europeia e a Alemanha promovam um bom diálogo sem interesses secundários. E queremos ainda referir um tema que focámos na emissão de ontem, um tema angolano, sobre as obras do aeroporto de Luanda, que explodiram nos seus custos e duram há mais de 9 anos, escreve Libério de Angola, essas obras nunca mais acabam. Essas obras fazem correr muito kumbu para os bolsos dos amigos e familiares do Zedu. E Pedro Mucumba, do IG, escreve, vamos para a frente, Rafael Marques, grande jornalista. Cristina.
Obrigada, António. Obrigada aos nossos ouvintes. Daqui do estúdio da DW despedem-se António Cascais e Cristina Gripal.